E o Ramiro não tem nada para esconder, tem muita para contar, né, Ramiro? As rádios nas quais você trabalhou, as empresas de radiodifusão que você já montou.
Pois é, mas tudo isso é acontecimento.
Tudo isso é acontecimento, quer dizer, você tem história para contar.
É tudo acontecimento. Isso não, eu, na verdade, não me causa assim, aquele orgulho de dizer, eu levantei essa parede aqui. Entende? Não, eu fiz porque precisava fazer, tinha que arrumar aquilo lá, arrumar ali, coisa e tal. Lógico, gostei sempre de fazer bem feito.
Sim.
Né? Vocês têm aqui um equipamento trabalhando ali, que eu me lembro muito bem que foi eu que mandei colocar. Entende? E está funcionando bem até hoje.
Porque foi comprado equipamento com qualidade.
Com qualidade, e o técnico que foi contratado para vir trabalhar aqui era um técnico competente, e eu fui buscar ele lá em Campos Novos.
É o Newton.
É o Newton.
O Newton dos Santos, o MacGyver.
Exatamente.
Que eu apelidei carinhosamente de MacGyver. Ramiro, você teve uma passagem também pelo rádio em São Paulo. Enquanto você trabalhava na Tupi, empresa Tupi, em São Paulo, você também tinha programa de rádio em uma emissora lá em São Paulo. Que emissora era?
Eu fazia jornalismo na rádio, era a Rádio Paulista.
Sim.
Rádio Nacional de São Paulo.
Ah, sim.
Estava mudando para Globo. E tinha uma outra emissora menor que também estava. Eu trabalhava nas duas.
Certo.
Entende? Porque elas eram juntas. E isso aconteceu acidentalmente. Eu era assessor de imprensa do Clube Catarinense de São Paulo.
Certo.
Que era uma entidade que congregava socialmente os catarinenses que moravam em São Paulo. E quando eu fui para lá, eles resolveram me colocar como coordenador de comunicação, etc. e tal, né? Isso aí me fez frequentar as emissoras de rádio, Bandeirantes e a Guaíba,
todas as rádios de São Paulo. São Paulo que não volta errado, né?
Exato.
Todas as emissoras lá, você tinha que, como assessor de imprensa, visitá-las.
Exatamente. Né? Então, todo sábado de manhã eu fazia a ronda.
Bandeirantes, Record, tudo?
Exato. E aí entregando um releasezinho para falar sobre as ações da entidade.
Certo.
E numa dessas ocasiões, já que você perguntou, eu vou contar.
Sim.
O cidadão recebeu o papel que eu dei e ele disse: senta aí, por favor, vamos conversar um pouquinho. E eu sentei. Ele disse: escuta, você já trabalhou em rádio? Eu disse: não. Nunca trabalhei em rádio.
Mas já tinha trabalhado?
Claro que sim. Eu
tinha, já tinha montado aqui.
Já tinha montado a Rádio
Cultura.
Mas eu não queria mais voltar para o rádio. Eu estava na Fundição Tupi e estava muito bem. Entende? Então eu disse: não, eu não quero, eu nunca trabalhei em rádio, não. Bom, você tem uma voz bonita, uma voz bem colocada e você coloca bem as coisas e tudo mais. E, olha, talvez seja porque eu atendo muito o telefone, falei para ele. Eu atendo muito o telefone, sou obrigado a ligar para os revendedores de todo o estado de São Paulo e coisa. Isso, naturalmente, me faz eu ter que falar direito. Né?
Tem um traquejo.
É. Aí ele disse: não, mas você não quer fazer um teste? Eu disse: não, eu disse, desculpe, mas não quero fazer, não. Entende? Mas aí... vai que vai, etc e tal, insistiu.
Te convenceu,
E eu acabei indo fazer o estúdio,
o teste.
Entrei na cabine, me deram os papéis para ler, e eu comecei a lê-los. Nisto entra um cidadão, daqui de Itajaí, que eu não me lembro o nome agora. Ele era jornalista, narrador, um cara bem desses espertões assim, entende? E ele... quando ele entrou na sala, eu ouvi ele entrar. Bom dia, não sei o quê. Aí, que é esse cara aí? Pô, acho que eu conheço esse cara. E eu lá dentro falando, né? Digo, bom, vamos entregar agora, né? Aí tá, terminei de ler os textos e tudo mais. Aí ele abriu a porta, né? E a gente se cumprimentou e éramos conhecidos, entende? Ele trabalhava lá e coisa, aí ele acabou comigo, porque ele disse: não, esse cara lá em Santa Catarina, esse é o rei do rádio lá, não sei o
quê. Aí, filho, todo mundo
aí,
conhece,
não, tá. Aí fez aquele auê danado que eu fiquei envergonhado, envermelhado, entende? E aí, diante dessa situação, o diretor chegou lá na sala, na locução, e disse: você, hein? Dizendo que nunca trabalhou em rádio, hein? E vem aí, faz isso aí, e daí chega a pessoa aí, tem que dizer que você trabalhou em rádio.
Tem que confessar.
Senhor, desculpe, mas eu, infelizmente, eu tinha abandonado o rádio e não queria voltar para o rádio mais.
Mas já começou a se apaixonar de novo?
Não, aí eu já comecei a trabalhar.
Já começou a trabalhar. Comecei não, tem voz, sabe, conhece. É. Chegou a fazer o teste mesmo? Chegou a fazer?
Não.
Nem precisou mais,
não,
né?
Não, não.
Não precisou
a depois? A partir daí eu comecei a trabalhar, e depois trabalhava toda a noite, sim. E era redator, né?
Poxa vida.
Eu era redator, eu fazia...
Já era casado, Ramiro?
Já era casado.
A dona Lola lhe acompanhou em São Paulo também?
Já tinha as duas filhas.
Que coisa, Ramiro. É. Poxa vida. E a esposa Lola? Todos querem saber, porque é figura conhecida, porque nas fotos das colunas sociais está sempre ao seu lado. Como é que está a dona Lola? Tudo bem?
Graças a Deus, está tudo bem com ela.
As filhas também?
As minhas filhas estão maravilhosamente bem.
Que bom, Ramiro.
Uma delas está fazendo agora um giro pela Europa.
Opa!
Né? Primeiro foi o filho, agora foi ela.
Que né? Legal, que legal.
E a Marlise também deverá, já fez um e vai fazer outro daqui a pouco. Uhum, né? Ela continua trabalhando na Polícia Federal.
Sim, eu sei disso.
Você sabe que ela foi a primeira funcionária da Polícia Federal aqui, né?
Que maravilha, hein, Ramiro?
E desde aquele dia ela está trabalhando lá.
Ela sempre foi muito competente, inclusive quando trabalhou em rádio. Né? Quando você foi. Era diretor, ela era muito competente.
Exatamente, era meu braço direito.
A gente lembra muito bem disso. Ramiro, o rádio te fez feliz, deu para ganhar dinheiro com o rádio, a sua vida, você conseguiu fazer, por exemplo, não digo fortuna, mas sempre viveu muito bem, né? É um cidadão que ficou bem de vida através do rádio, Ramiro?
Eu acho que não. Eu acho que eu me dei bem na vida porque eu trabalhei. Uhum. Entende? Eu nunca fiz questão de guardar dinheiro. Uhum. Eu sou pobre. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu sou pobre, mas tenho meus dois carros, tenho minha casa, tenho meu apartamento, já tive minha casa na praia e tal. Entende? Mas não sou aquela pessoa rica, cheia de...
Mas vive
de
muito bem, vive bem.
Não,
mora bem.
Moro bem,
apartamento de Joinville. Entende? Tem uma bela casa na praia.
Exatamente.
Tem dois carros bons, importados,
novos, do ano.
Tranquilo, então.
Exato, entende? Então, isso tudo é resultado de quê? De trabalho.
Muito trabalho.
Entende? Então, eu não fiz, digamos assim, a minha pró-riqueza, uhum. Né? Porque andei dando um golpe aqui, vendi sim, lá sim, e coisa sim. E tal. Não. O que entra no fim do mês vai para pagar conta e coisa e tal, etc. E está tudo bem. Tá
e exerceu tudo... funções dentro do rádio, né? Além de apresentador, é como dirigente de rádio, diretor de emissora de
sim,
rádio.
Sim,
portanto,
sim.
Sempre deve ter ganho bem e conseguiu ter um patrimônio, porque eu acho que o que é ser rico? Ou para que ser milionário? Para que ter milhões de dólares ou de reais guardados, enfiados num banco e tudo mais? O sujeito trabalha para ter uma boa casa. O Ramiro tem. Tem uma casinha na praia boa para curtir a vida? Tem. Desde que eu me conheço por gente, eu encontro o Ramiro e a dona Lola passeando lá em Barra Velha, curtindo a vida numa boa. Meses, né? Nas temporadas. Carros bons, filhos feitos, estudados... Tudo resolvido, acho que você é um milionário do rádio, viu? É um homem que se deu muito bem. E você, eu só quero, para encerrar, porque eu sei que Zabunia corre. Ah, tá bom. Eu só quero dizer uma coisa para vocês aí, pode até servir como depoimento. O Ramiro Gregório da Silva, quando eu pensei em ser radialista, que a gente nasce radialista, né? Eu nasci, eu ouvi o rádio, me apaixonei, disse, pô, vou trabalhar com esse troço, de qualquer maneira. E na época meu pai não queria. Meu pai disse, não, você não vai trabalhar na rádio. Inclusive um dia ele foi conhecer a Rádio Cultura e lá embaixo, realmente não era a coisa mais bonita do mundo, né? A rádio ficava em cima, embaixo era uma coisa meio complicada, era um depósito e tal. Meu pai disse, isso aqui é um labirinto. E aqui você não vai trabalhar. Você vai ser médico, você vai ser isso, vai ser aquilo. E eu falei, pai, se o pai não deixar eu ser radialista em Joinville, eu vou ser radialista na Ásia, eu vou para o Mato Grosso e tal. Quer dizer, não teve a condição. O França, inclusive, acompanhou um papo e disse, o Tite, que você conhece o meu pai, disse, não, ele quer, deixa o garoto, isso e aquilo e tal. E comecei no rádio e tudo mais. Minha mãe nunca se opôs Muito pelo contrário, dizia que se qualquer profissão que eu tivesse, que eu levasse a sério e tal, eu iria me dar bem. Mas com a seguinte sugestão da minha mãe e do tio Najib: baseie-se no Ramiro Gregório da Silva, no Eli Francisco, no Ramiro. Por quê? É sinônimo de retidão, de honestidade, de caráter, de trabalho, soube viver para o rádio e do rádio. Constituiu a família, trabalhou honestamente, sempre retilíneo, sempre olhando para frente, e que se eu quisesse continuar na carreira, que eu me baseasse, principalmente em você, Ramiro. E aí eu fui, acreditei, acredito, trabalho, e graças a Deus também posso dizer que vivo bem do meu trabalho em rádio. Eu sou um apaixonado por rádio, faço TV, faço rádio, tenho estúdio de gravação, apresento a Trimania, mas o rádio é o rádio, não adianta e não adianta. Eu acho que fica mais ou menos por aí, Sabuna, o depoimento. Quero te agradecer imensamente pela simpatia de mais uma vez estar aqui com a gente, e saiba que você é a nossa enciclopédia viva, né? A gente tem que se falar em rádio, em Santa Catarina, e não falar o nome do Ramiro, simplesmente não está falando de rádio. Obrigado, Ramiro.
Obrigado a você por...
Ramiro se emociona. É, Ramiro?
É, sabe por quê? É que nada eu faço para ser bonito, ser querido, senão eu faço porque eu faço, é. Sim, isso que eu quero fazer. Entende?
Eu tenho esse entendimento, Ramiro.
Não tem esse negócio de, me respeite que eu sou o Ramiro. Uhum. Isso não existe.
E você sempre, nunca teve medo de sombra? Nas emissoras nas quais você trabalhou, você procurou os melhores radialistas para estarem do teu lado. Se você fosse um medroso, tivesse medo de sombra, você não teria feito o rádio de qualidade que você sempre prezou na sua vida.
Então, você levantou uma tese interessante. Se eu sou esse modelo de radialista ou de radiodifusor, não é pela minha competência, mas pela coragem que eu tive de trazer grandes locutores
para
trabalhar ao meu lado. E eu aprender com eles.
Com certeza.
Entende?
Eu vivi aquela época de ouro do rádio, quando você trazia gente de São Paulo, trazia gente de Rádio Tupi,
Bandeirantes, Globo.
O Ramiro fez coisa, não é? E outra coisa, chato, hein? Com qualidade. Português correto. E equipamento, o melhor. Se não, não. E às vezes o pessoal, pô, Tupi, a rádio pertencia a Tupi, uma época. Não, mas tem que ter essa mesa, tem que ter esse rack, tem que ter esse equipamento. Pô, mas tem que ser esse equipamento. Tanto é que usamos até hoje, como você mesmo disse, equipamentos que foram comprados por você há sei lá quantos anos atrás. Obrigado, Ramiro.
Obrigado a você.
Obrigado pela presença, tá? E não precisa mais se emocionar tanto, não. Cuidado desse coraçãozinho aí, que você é querido, gente boa, e nós temos que aprender muito contigo ainda. Tá bom, querido?